E eu vou conversar com a vereadora Tatiana Sabaini, fala também sobre esse pedido seu e também fez uma leitura sobre a conclusão final, o relatório final. Tatiane, bom dia.
Bom dia, Serginho, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E realmente, né, foi, eu acho que a sessão mais demorada nossa dessa legislatura. Lembrando que todos os vereadores participaram do requerimento, né, da solicitação da SEI. Então, em nenhum momento, quando eu entro, né, com algum requerimento, algum ofício, é contrária à SEI. É em relação a fatos pontuais da SEI. Né? Então, eu fiz uma proposta de relatório e voto parcialmente divergente do relatório do final, tendo em vista que foi colocado, né, nome dos outros ex-prefeitos, né, o seu José Fernandes da Silva e o Celso Benedito da Silva, onde, para iniciar uma investigação, tem que ter um fato concreto, né, que foi do ano de 2017. No entanto, eu senti que fugiu. É claro, parabenizo os vereadores, passaram a encontrar situações, né, segundo eles, de 2008 para cá, mas eu fiz essa solicitação para que fosse excluído os nomes do José Fernandes da Silva e Celso Benedito da Silva.
Pelo que deu para entender, a SEI era só para analisar exatamente o ano de 2017. A coisa se estendeu, foi abrindo o leque. E não foi ouvido duas pessoas citadas na SEI. Então, essa a divergência sua, inclusive também da Sônia e do vereador o Luiz Gustavo, também dentro dessa linha aí, não necessariamente igual.
Com certeza. É nisso que a gente bateu, porque o Lino foi ouvido. A partir do momento que você cita uma pessoa, abre, né, um precedente para que ela seja ouvida, para que ela tenha o direito de se defender. E fica uma situação muito complicada a partir do momento que dentro da Câmara se fala tanto, né, nesses nomes e joga tanto para a população, que a gente vê que muitas vezes é uma política barata, que desnecessária. A gente sabe que vai ser encaminhado ao Ministério Público. Aqui ninguém julga, né, e nem condena, é só levantamento de dados. Também tenho conhecimento que se porventura algum outro político tiver algum erro dentro de suas gestões, vai ser apurado pelo Ministério Público. Em nenhum momento eu estou tentando encobertar nada. Como o Joelso disse, né, que eu caí de paraquedas em momento algum. Infelizmente, a gente teve acesso aos documentos, como ele disse, somente no dia da sessão, praticamente no horário dela, sendo que na sexta-feira já tinha que estar no site, mas não se encontrava. A gente também entende, só que é muito dois pesos e duas medidas, eles batem muito somente naquilo que eles acreditam e no respeito à nossa opinião, no respeito à forma de pensar e trabalhar.
Bom, e você fez uma ampla explanação. Eu gostaria que você repetisse ela na íntegra, se possível, o porquê de tudo isso e também de toda essa demora.
É um requerimento, né? Essa instauração da comissão, ela foi assinada por mim e todos os vereadores, mas ela tinha que analisar o ano de 2017. Porém, quando eu fui analisar esse relatório, claro que eu não sou técnica, né, mas a gente tem um certo entendimento, eu fiquei bastante decepcionada, perplexa com o desdobramento equivocado e desvirtuaram totalmente os objetivos da CI. Então, como você disse, foi aberto o leque, começaram a bater em cima de prefeitos antigos. Então, cheguei à conclusão que é muita fumaça, muito pensamento no ano que vem, na próxima eleição. A gente vê, eu não posso abrir a boca toda vez que eu falo, levanta quatro vereadores para me rebater. Em nenhum momento eu falei que sou candidata a prefeita ou vice, mas aquilo que é certo é certo. Eu acredito na verdade, né, mas na verdade com a justiça e não na verdade com o oportunismo. Então a gente tem que falar a verdade, a população tem que saber a verdade. Não adianta ficar gritando, falando que eu estou contra a SEI. Em nenhum momento eu fui contra, participei da solicitação do requerimento. Da mesma forma, quando a Mônica citou que eu citei o nome dela, porque de forma genérica, né, se houve omissão e conivência com alguma situação, todos os vereadores também tiveram, porque nós aprovamos contas tanto do Celso Silva quanto do Lino Martins. Então, é responsabilidade de todos.
Bom, Tatiane, a gente que estava aqui do lado de fora, claro, a gente observa o seguinte, havia, sim, um racha na Câmara. E agora ficou óbvio esse racha diante dessa SEI.
Não, e para mim, desde quando eu estava na presidência, eu nunca escondi que existe posição e existe oposição. Voltando ao que eu estava falando da Mônica, que ela citou, né, que eu falei o nome dela, de que ela não está aqui para seguir cartilha de ex-prefeito. Da mesma maneira, eu não estou. não guspo no prato que eu comi. Celso Silva me deu uma oportunidade de trabalho, trabalhei com ele, fui secretária de saúde, né, na gestão dele. Independente disso, eu só estou querendo a verdade e a verdade com a justiça. É muito oportunismo, né? O vereador fala que ai, deputado só vem tirar foto, mas não pode ver um flash que está sorrindo para se aparecer. Então, só pode quando é para eles, né? E fica uma situação complicada. É que eu acabei de falar para você, toda vez que eu vou usar a palavra, tem 4, 5 ali para me rebater. Às vezes eu já fico cansada antes, acho que eles querem me vencer pelo cansaço, para falar bem a verdade. Mas a gente está aqui para trabalhar. Eu quero ver o resultado dessa ceia, eu quero saber o que vai acontecer daqui para frente. É muito importante para o município tudo isso que está acontecendo. Lembrando que não foram os vereadores, né, que deram entrada nessa ceia, ela se iniciou através da Gipátria. É uma questão que não adianta agora todo mundo querer ser pai do filho, né? É essa questão que eu queria bater. É, depois que o filho está ali pronto, todo mundo quer colocar no braço e embalar. E não é assim que funciona, né, Serginho? Eu estou aqui para trabalhar, não sou contra a ceia. Mas a verdade tem que ser dita e a gente tem que ter mais responsabilidade, porque ainda falta um ano para a eleição. Então, assim, são pessoas muito, às vezes, sonhadoras, né? Então, já fico imaginando tantas coisas. E eu não, eu sou muito tranquila. Quando aconteceu a questão de perder a presidência, me mantive na paz, tentei manter tudo na maior tranquilidade, porque se fosse para eu rebater, eu teria inúmeros motivos e fatos comprovados, né, nas minhas mãos, mas eu preferi viver em paz e é isso que eu quero com a minha família.
Muito bem, eu vou conversar agora com o presidente da Comissão Especial de Inquérito, o Manuel Afonso Pirola Vieira, que depois da leitura, uma leitura cansativa, diga-se de passagem, por cerca de 2 horas, houve vários comentários. No seu comentário, inclusive em grande expediente, você começou de uma maneira até agressiva, depois você se controlou um pouco mais. Gostaria que você falasse um pouco tudo o que aconteceu na sessão da última segunda-feira. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes e região. O que me motiva, né, a estar tomando essa atitude um pouco mais agressiva foi me deparar com algumas informações aqui que o Roberto Bastos colocou em grande expediente, de uma pessoa tá fazendo uma postagem via Facebook, dizendo assim que essa comissão investigativa de inquérito estava fazendo alguma coisa relacionada com a palavra feio, estão fazendo feio, alguns vereadores estão fazendo feio. Então já começou assim, eu me irritando logo de primeira pelo fato de que essa comissão investigativa de inquérito seguiu todas as formas legais, regimentais. Foram 45 dias de trabalho, de análise, foram várias madrugadas analisando o documento, não foi fácil. E graças a Deus, Serginho, hoje a gente pode falar que a gente concluiu, apresentou e deu publicidade aos atos. O município de Bandeirantes possui, em seu plano de contas, né, em seu balanço patrimonial, um saldo fraudulento. Hoje a gente pode afirmar e provar isso.
Esse saldo fraudulento quer dizer que alguém pegou esse dinheiro?
Então, Serginho, a gente ainda não pode alegar isso. Quem vai fazer esse trabalho aprofundado será o Ministério Público. Dando ênfase ao que eu estava dizendo, esse relatório ele trouxe à tona com provas, após muito trabalho. E aí algumas pessoas vêm falar mal desse relatório, algumas pessoas vêm criticar, vêm fazer baixaria. Eu escutei até aqui no plenário que é uma coisa abstrata. Como assim abstrata? Isso é uma coisa concreta. A gente possui aqui fundamentos, a gente possui provas, a gente fez apontamentos. Então, assim, o que eu me irritei na sessão foi pelo fato das pessoas não respeitarem um relatório concreto, cheio de provas e que traz a transparência para o povo de Bandeirantes.
Bom, diante desse relatório completo, complexo, aonde você afirma que houve, eu vou falar o termo desvio, mas talvez não seja o correto, de mais de 3 milhões de reais, é fato. O que aconteceu, ninguém sabe.
Serginho, o que a gente pode afirmar é a fraude contábil. Isso a gente afirma, carimba e assina embaixo.
Qual a diferença de fraude contábil e pegar o dinheiro, por exemplo?
É assim, Serginho, a fraude contábil a gente se depara com os lançamentos contábeis, né? Que a gente pegou ali lançamentos totalmente arbitrários, lançamentos que não possuem documentos que dê suporte a esses lançamentos.
Quer dizer que não necessariamente que alguém pegou, houve só uma maquiagem na contabilidade, é isso?
Serginho, esse lançamento fraudulento nos leva ao desvio. porém a gente não consegue, a gente não teve acesso para apurar os responsáveis e sim nas contas pessoais, né, da onde foi esse dinheiro. Isso somente o Ministério Público pode alegar.
Tá, o que foi levantado também, essa CEI era para investigar somente 2017. Vocês se estenderam por 10 anos atrás. O porquê?
Serginho, a gente precisava saber de onde veio esse valor, o que compõe esse valor de R$3.340.422,01.
E tinha autonomia para isso? Poderia ultrapassar esse limite se era para 2017?
Com certeza, Serginho, com certeza. A gente precisava dessas informações, porque são informações que dão suporte para que a gente possa entender e detalhar o que aconteceu com as contas do município de Bandeirantes. Então foi preciso aí fazer um filtro, fazer um levantamento, um detalhamento de anos para trás para ver como que se chegou-se ao saldo de R$3.340.000.
Citado dois ex-prefeito, vocês não ouviram, não houve uma falha?
Serginho, mediante ao depoimento nas oitivas da contadora, do secretário da Fazenda e todas as provas em mãos, não houve a necessidade de estar aí chamando os ex-gestores para estar fazendo aí a oitiva e apurando essas informações. As informações que a gente teve em mãos já eram concretas para a gente fazer os apontamentos. Então, veja bem, Serginho, essa CEI, ela vem e aponta, ela não acusa. E também a gente teve que utilizar o segundo princípio do direito administrativo, que é a impessoalidade. A gente não pôde colocar aqui sentimentos, porque aqui a gente tem amizade com os ex-gestores do município e nessa hora pesa um pouco, na hora da gente estar colocando no papel, onde que eu, juntamente com o relator Jaelson, né, a gente teve aí que utilizar do segundo princípio do direito administrativo, que é justamente para não deixar o sentimento interferir no relatório final.
Sobre o andamento agora, caberá ao presidente da casa, dar andamento. E ele só tem um caminho também a seguir, né?
Exatamente, Serginho. Esse relatório agora, o presidente provavelmente vai fazer um despacho ao Ministério Público, e aí provavelmente esse relatório será votado apenas os encaminhamentos para outros órgãos, outras entidades, outras pessoas, no caso. No final do relatório, a gente fez apontamentos para enviar esse relatório para os ex-gestores, para algumas pessoas apontadas, e também ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, esses encaminhamentos provavelmente vão ser votados. Agora, o do Ministério Público, isso já tem previsão legal na lei orgânica, então o presidente já vai efetuar o despacho.
Tá, outra coisa que foi levantado bastante aqui. Isso aí já está tudo na mão do Ministério Público, esses documentos, foi levantado aqui. Segundo, 90% dessa CEI é cópia da Operação Electro.
Negativo, Serginho. Esta CEI, ela veio com o objetivo de apurar o patrimônio do município, ou seja, é previsto no balanço patrimonial do município, no ativo que compreende bens e direitos, aonde havia esse saldo de R$3.340.000. Então a gente apurou este fato, que é o patrimônio do município, ou seja, a gente está investigando o direito do município, ou seja, a Alecto, ela foi compreendida em desvios da folha de pagamento para contas particulares de alguns servidores. Então, Serginho, esta CEI, ela não é igual a Lectus. Ela teve outra iniciativa, onde que, apontado esse valor a receber, a gente foi investigar em 2017 qual foi o lançamento que deu suporte a esse saldo em 2017, e a gente pegou lá um saldo arbitrário de mais de R$500.000, debitando aí na conta dividendos propostos a receber. Aonde que a gente teve a necessidade de pegar a conta corrente da Caixa e está fazendo aí um detalhamento em que a gente se deparou, se coincidiu com alguns desvios da Alecto. Mas a gente, Serginho, não sabia em momento algum que iria se deparar com os desvios da Alecto. A gente pegou pelo balanço patrimonial, foi fazendo um filtro na conta Caixa e daí a gente se deparou com esses lançamentos.
Duas linhas de investigação totalmente diferentes que se encontraram no caminho, é isso?
Exatamente, Serginho. Então, não tem nada a ver com a Operação Alecto. Ela se iniciou com um saldo previsto no balanço patrimonial. E aí sim, detalhando e aprofundando esta conta, a gente se deparou com a Alecto. Mas a gente não sabia inicialmente que iria se deparar com a Operação Alecto.
Algo mais?
Serginho, a gente só quer deixar bem claro a toda a comunidade de Bandeirantes que a gente quer fazer um trabalho profissional e transparente e levando a informação para toda a população de Bandeirantes, a informação real e verdadeira.
Muito bem, eu vou conversar com Daniel Gustavo Silva, o vereador presidente, primeiro dessa sessão longa, isso a gente já até imaginava que seria mesmo, quase 5 horas de duração. Qual o procedimento da presidência diante da conclusão final da CEI? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. No final, em explicação pessoal, né? Eu me inscrevi para apresentar o despacho no qual de minha atribuição, pois estou vinculado, né, à lei orgânica do município. E será encaminhado ao Ministério Público o relatório final, porque já se findou, né, se encerrou no dia 4, agora de outubro, numa sexta-feira, tem que ser encaminhado ao Ministério Público do município de Bandeirantes.
A única via que você pode encaminhar é o Ministério Público de Bandeirantes. O que vai acontecer, aí já não depende mais de vocês, encerrou aqui o trabalho?
Então, Serginho, até a Comissão Especial de Inquérito, elas colocaram algumas medidas, né, no relatório a ser adotadas. Dentre delas, encaminhar também ao Gepatria, encaminhar também aos que foram citados, né, dentro do relatório. Porém, Serginho, não há dispositivo legal para que eu haja de ofício nestes casos. Então, deveria que ter aprovação do plenário. Então, de ofício, até onde a limitação do presidente da Câmara é encaminhar ao Ministério Público daqui de Bandeirantes.
E o que irá acontecer depois, aí já não é mais da ação da Câmara, é isso?
Então, Serginho, a Comissão Especial de Inquérito, ela levanta fatos preliminares, né? Ela não acusa e também não julga ninguém. Então, foram levantadas informações em que foram investigados por 3 membros, né, dessa comissão, e a minha função é apenas encaminhar ao Ministério Público. O Ministério Público irá analisar, né, os procedimentos que serão adequados ou no arquivamento ou no andamento do feito.
No caso de uma comissão especial de processamento, aí já não é vocês?
Aí tem que ter novamente um requerimento para montar uma comissão processante. Mas daí, Serginho, também é como eu disse, a presidência da Câmara ela tem que ser provocada para que seja aberto um novo procedimento.
Caso não aconteça mais nada, acabou aqui?
Então, assim, a CI ela é um procedimento. Ela se encerrou, conforme, né, determina a lei orgânica e também partes do regimento interno que está em desacordo com a lei orgânica, né? É por isso que eu estou dizendo isso, porque o nosso regimento interno, às vezes, ele é divergente com a lei orgânica. A CI se encerrou. Agora, para que seja feito um outro procedimento, tem que ser feito um novo requerimento, iniciando novamente todos os procedimentos, entendeu? No caso de uma comissão processante, numa CPP, daí já é um outro procedimento, né?
Tá, e essa CI, ela não caça, não suspende, não... Não faz nada nesse sentido, ela só levanta, é isso?
Ela é de natureza inquisitiva e investigatória. Ela é para levantar fatos que foram, né, realmente apurados por essa comissão e houve-se a necessidade de que seja encaminhado ao Ministério Público, até porque eu sou obrigado por lei ao encaminhamento.
Daniel, algo mais?
Serginho, eu queria agradecer pelo espaço de sempre poder estar transmitindo aí para o cidadão de Bandeirantes, né? Nós sabíamos que não seria fácil, estamos diante desse posto de vereador, né, e agora a presidência, sabíamos que não seria da maneira assim tão delicada possível.
Mas imaginava que seria tão também tumultuado assim?
Olha, não imaginava nessa dimensão, né, mas a cada dia que vai passando, Deus vai nos capacitando e vamos tendo muita paciência na condução, porque se for analisar, existem divergências de vários lados aqui, que faz parte na política, né? Tanto nacional quanto agora municipal.